Olá, boa tarde. Um total de 47 jovens e crianças deram entrada ontem nos centros de saúde de São Roque e da Madalena do Pico por alegada intoxicação alimentar, mas nenhuma necessitou de internamento, adiantou fonte hospitalar. A presidente da Unidade de Saúde da Ilha do Pico, Cátia Salvador, explicou à agência Lusa que os jovens e crianças entre os 5 e os 22 anos recorreram entre a tarde de ontem e a meia-noite aos centros de saúde com sintomas gastrointestinais que poderão indiciar uma intoxicação alimentar. Cátia Salvador adiantou que foram atendidos nos centros de saúde de São Roque e Madalena do Pico, indicando que os casos dizem respeito, na sua maioria, a alunos da escola básica e secundária de São Roque, que almoçaram na cantina do estabelecimento de ensino. A responsável referiu ainda que 3 dos casos ficaram em observação durante a noite por precaução. Contactada pela Lusa, a vice-presidente da Escola Básica e Secundária de São Roque, Sílvia Machado, referiu que os primeiros casos surgiram após o almoço de quinta-feira. A responsável revelou que os encarregados de educação foram também contactados e os alunos encaminhados para os centros de saúde. A escola informou também a empresa fornecedora das refeições, que se manifestou disponível para colaborar na investigação.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Governo Regional reuniu-se ontem com as direções da SAT e da TAP com o intuito de colmatar a saída da Ryanair do arquipélago. A Secretária Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas manifestou confiança na capacidade de ambas as operadoras em absorver a procura turística através de um incremento no número de voos.
A predisposição é de que não haja nenhum português do continente, que não haja nenhum estrangeiro que não consiga chegar aos Açores por falta de voo. Todos chegarão aos Açores porque haverá voos para todos. Isto é o nosso objetivo, este é o foco de todos os que estiveram na reunião e agora vão acertar várias estratégias e vários pontos de confluência e de articulação para conseguir esse objetivo. Foi esse o propósito que saiu da reunião. Agora estamos articulados, cada um vai fazer a sua parte, vão trabalhar em conjunto para se conseguir esse resultado final.
Berta Cabral, Secretária Regional de Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, em declarações à Antena Açores na BTL.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A criação de um grupo de trabalho para analisar, avaliar e propor melhorias no âmbito do dispositivo de segurança interna nos Açores foi vista pela maioria dos deputados como uma boa iniciativa. Os pormenores são com Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Na apresentação do projeto de resolução, o deputado do PPM, João Mendonça, elencou os objetivos.
Não pedimos apenas mais recursos, pedimos um estudo sério, avaliação técnica, coragem para repensar. Queremos saber, está o atual modelo adaptado às novidades? Está adequada a repartição entre 972 efetivos da PSP e 244 da GNR? Não queremos conflitos com o Estado. Queremos soluções fundamentadas para apresentar ao Estado.
Por seu turno, o deputado José Pacheco do Chega alertou para os perigos que podem surgir se os Açores se sobreporem à República.
E quando se começa a falar no reforço ou a criação de polícias municipais, estamos a dar um tiro no pé. Estamos a dar um tiro no pé porque estamos a dizer à República que até temos capacidade de resolver o problema de policiamento, quando na verdade é mentira.
Por sua vez, a Iniciativa Liberal, que foi o único partido a votar contra, ora, no âmbito desta discussão da proposta, Pedro Ferreira alertou para as competências de órgãos regionais nesta matéria.
Já existe um Coordenador Regional de Segurança Pública, nomeado pelo Ministério da Administração Interna, sob proposta do Sr. Presidente do Governo Regional. O Presidente do Governo Regional dos Açores tem assento no Conselho Superior de Segurança Interna, o órgão máximo de coordenação estratégica nacional nesta matéria. É aí que se discutem efetivos, prioridades, reorganizações e reforços. Esta Assembleia já aprovou por unanimidade, muito recentemente, aliás, uma recomendação proposta pela Iniciativa Liberal, clara no sentido do reforço urgente de meios humanos e técnicos para as forças de segurança nos Açores. Pergunto então, o que acrescenta, em termos práticos e políticos e jurídicos, mais um grupo de trabalho com um prazo de 150 dias para produzir um relatório que não terá qualquer natureza vinculativa sobre o Estado?
Discussão na manhã desta sexta-feira sobre a criação de um grupo de trabalho para analisar, avaliar e propor melhorias no âmbito do dispositivo de segurança interna nos Açores.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra. Já ontem o Parlamento dos Açores rejeitou por maioria a proposta do Bloco de Esquerda Açores de equiparação dos técnicos dos quadros das instituições particulares de solidariedade social, as IPSS, e das misericórdias aos colegas da administração pública. Na sequência da apresentação da proposta de resolução na Assembleia Legislativa da Região, na cidade da Horta, na Ilha de Faial, Mónica Seidi referiu que o Orçamento dos Açores tem vindo a assumir uma taxa de esforço muito significativa para com as IPSS e misericórdias, sendo que em 2025 atingiu-se os 9 milhões de euros. A iniciativa do Bloco preconizava a equiparação por via negocial dos vencimentos e carreiras dos técnicos superiores dos quadros das IPSS e Misericórdias que prestam serviço para o Instituto da Segurança Social dos Açores aos funcionários da administração pública que desempenham as mesmas funções.
Chegou o momento de acabar de uma vez por todas com esta desigualdade estrutural, de reconhecer estes trabalhadores e trabalhadoras como aquilo que sempre foram, parte integrante do serviço público.
Mónica Seidi destacou que o Governo dos Açores reconhece a injustiça, mas discorda da forma, sendo a mais adequada, a que se tem vindo a trabalhar através da integração por via do processo concursal.
Concordamos com o conteúdo, não com a forma. Sim, existe uma injustiça, não vamos proceder a esta equiparação. Aquilo que o Governo Regional defende é aquilo que tem vindo a ser feito com a integração destes trabalhadores, como qualquer trabalhador que queira entrar na administração pública regional através de um concurso público, senão estaríamos aqui a criar uma grande injustiça.
A governante declarou, por outro lado, que dos cerca de 100 trabalhadores nesta situação falta apenas integrar 30, caso queiram ser integrados, uma vez que alguns não o desejam fazer devido a regalias que usufruem. A secretária regional revelou que o executivo açoriano tem vindo a aumentar o financiamento junto das IPSS e Misericórdias, que cresceu de 91 para 136 milhões em 5 anos de governação. O deputado único do Bloco de Esquerda Açores, António Lima, na apresentação da proposta, referiu que serão mais de 100 trabalhadores que estão nesta situação, que geram injustiça social com consequências na vida de muitas pessoas. António Lima recordou que estes trabalhadores cumprem todos ordens das mesmas chefias, executam as mesmas tarefas e responsabilidades no mesmo espaço, com salários mais baixos e menor progressão da carreira, o que não é sustentável e ético.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O preço dos combustíveis nos Açores sobe em março, com a gasolina a custar mais 3,7 cêntimos por litro e o gasóleo mais 4,7, segundo um despacho publicado hoje em Jornal Oficial. Assim, o preço da gasolina sem chumbo 95 octanas passa a custar 1,64€ por litro. Já o gasóleo rodoviário está fixado no próximo mês em 1,52€. Também o preço do gasóleo colorido para a agricultura e para as pescas aumenta 4,7 cêntimos por litro. O gasóleo consumido na agricultura está fixado em 1,15€ e o gasóleo consumido na pesca em 96 cêntimos. Já o gás butano mantém praticamente o mesmo preço de fevereiro, com uma subida de 0,1 cêntimos por quilo. A GNR detectou um depósito ilegal de resíduos e veículos em fim de vida com suspeitas de contaminação de solos na Praia da Vitória, na Ilha Terceira, e identificou um homem de 70 anos. Segundo um comunicado do Comando Territorial dos Açores, da Guarda Nacional Republicana, a GNR, o espaço foi localizado através do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Angra do Heroísmo. No decurso de uma ação de fiscalização no âmbito ambiental, direcionada ao controlo da acumulação, transporte e entrega de resíduos, designadamente veículos em fim de vida, os militares da Guarda detectaram várias viaturas, chassis e pedras peças depositadas num terreno a céu aberto. De acordo com a nota, foi identificado um homem de 70 anos, responsável pelo armazenamento dos resíduos, tendo sido elaborado o respectivo auto de contraordenação, que será remetido à entidade administrativa competente, nomeadamente à Inspeção Regional do Ambiente. A GNR alerta que o encaminhamento deste tipo de resíduos deverá processar-se para os centros de recepção de resíduos autorizados e licenciados para o efeito, com vista à valorização e proteção ambiental.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
A falta de conhecimento científico é o maior obstáculo no diagnóstico e tratamento de doenças raras. Segundo a investigadora da Universidade dos Açores, Maria Manuela Lima, elas são raras individualmente, mas coletivamente constituem um grupo numeroso, assegurando que na Europa existem mais de 30 milhões de pessoas com uma doença complexa. Em declarações à Rádio Atlântida, na véspera do Dia Mundial das Doenças Raras, a especialista referiu que o desconhecimento gera entraves no diagnóstico e, consequentemente, leva à escassez de terapêuticas.
Porque o não se perceber o que é que uma doença rara tem na sua base, obviamente que vai impactar, a dificuldade que existe em arranjar soluções terapêuticas para estas doenças, e a falta de conhecimento também está relacionada com a própria falta de medidas de apoio. Portanto, eu diria que claramente é a falta de conhecimento científico sobre essas doenças que constitui o principal obstáculo. Eu penso que já sabe-se o que é preciso fazer e já está neste momento a ser feito. Se está a ser feito ao ritmo que devia ser ou não é um pouco discutível, mas há pelo menos a consciência de que estas doenças existem, de que elas, por serem individualmente raras, não podem ser ainda assim negligenciadas.
Maria Manuela Lima tem dedicado o seu trabalho à doença de Machado de Joseph, uma condição genética rara, hereditária e neurodegenerativa que afeta o sistema nervoso central, com uma prevalência significativa nos Açores. A investigadora esclarece que tal não significa necessariamente que existam mais doentes do que noutras partes do mundo, mas sim que a proporção de doentes por habitante é mais elevada no arquipélago. Sobre esta condição genética rara, a professora catedrática salientou que, como esta se manifesta tardiamente, há uns anos, muitos dos seus portadores, na falta de teste e de aconselhamento genético, já tinham a sua vida reprodutiva estabelecida, o que significa que a doença se tinha transmitido à descendência. A investigadora referiu que basta que um dos progenitores possua alteração genética para que a probabilidade de transmissão aos seus filhos seja de 50%. Atualmente já existem soluções clínicas que permitem aos portadores da mutação procriarem sem transmitirem a doença. No campo da inovação, a Fundação Gaspar Frutuoso está a desenvolver o projeto Insight, que se divide em três vertentes. A primeira consiste na criação de uma aplicação móvel para que os doentes possam monitorizar a patologia no seu cotidiano.
Esta aplicação tem como principal objetivo permitir ao doente o seguimento das suas próprias alterações e podendo também chamar a atenção para a necessidade de intervenção externa em algumas destas situações. Estamos a começar a desenhar a aplicação em termos daquilo que vai ser monitorizado, e vamos fazê-lo em parceria estreita com os próprios doentes. Depois, o segundo objetivo tem a ver com desenvolver uma ferramenta molecular para otimizar o teste genético e para estudar mecanismos da doença. Iremos usar o que nós chamamos de iPSCs, são células-tronco pluripotentes induzidas, são células de adulto, derivadas de células de pele e células sanguíneas, reprogramadas em laboratório, e portanto estas células em tudo assemelham-se aos embriões, e nós conseguimos fazer uma série de estudos nestas células, sem utilizar minimamente os embriões em si, o que é uma grande vantagem.
A última tarefa foca-se no desenho de um roteiro de atividades que permita o envolvimento ativo e efetivo dos doentes na investigação. O Dia Mundial das Doenças Raras assinala-se amanhã com o propósito de sensibilizar a sociedade, decisores políticos e profissionais de saúde para o impacto destas patologias. Promover a equidade no acesso ao diagnóstico e tratamentos e cuidados de saúde para os cerca de 300 milhões de pessoas afetadas em todo o mundo é outro dos objetivos. É tudo no que ao Informação Açores diz respeito. Continuação de uma boa sexta-feira e já agora bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.